Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, tudo bem?
Tudo bem, vamos lá para mais uma semana aí.
Essa semana muito turbulenta de Brasil, por características internas. Lá fora, a gente teve uma semana com algumas informações relevantes em termos de macroeconomia. A gente começa com os dados de crédito da China, que mostram uma desaceleração um pouco mais marcada nas concessões de crédito, no impulso creditício da economia chinesa. Isso, de alguma forma, é uma indicação que a atividade econômica no gigante asiático está num processo de desaceleração um pouco mais forte. E, além disso, a gente teve as notícias relacionadas à Covid na própria China, com o fechamento do terceiro, de 25% da capacidade do terceiro maior porto chinês. Então, são as estatísticas de Covid começando a afetar um pouco a atividade econômica e, além disso, tem essa desaceleração gerada porque você já não tem mais o impulso de crédito que você teve anteriormente. Além disso, a gente teve o CPI nos Estados Unidos. Ao contrário dos últimos 3 meses, os preços mais voláteis, né, que foram caracterizados como fenômenos temporários, como o aumento do preço de veículo usado, eles pararam de pressionar o número de inflação, então até o core inflation veio mais baixo. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha as métricas mais núcleo dos núcleos, né, como o CPI mediano, o de médias a paradas, eles continuam um pouco mais pressionados, mostrando que você tem alguma pressão de inflação ocorrendo na economia americana. Além disso, a gente teve a continuidade do movimento de membros do Fed de falando sobre as perspectivas do processo de retirada de compras por parte do Banco Central dos Estados Unidos. A gente teve Kaplan, Bostic, Daly, diversos bancos, membros do Banco Central, indicando a possibilidade de você anunciar o tapering em setembro para ser para começar a ser realizada ainda no ano de 2021. Além disso, hoje, na sexta-feira, a gente teve dado de confiança de Michigan. Ele surpreendeu bem para baixo. Os movimentos de queda que foram observados nesse dado de confiança de Michigan, eles só são observados em períodos de guerra, ou então 11 de setembro, ou em períodos de recessão profunda. Ainda não se sabe o causador disso, se é uma possível ressurgência dos casos de Covid nos Estados Unidos afugentando e deixando as pessoas com medo, ou se é o fato da inflação estar muito elevada e as pessoas estarem desistindo de comprar esses produtos que tiveram um aumento de preço mais expressivo. Então, em termos de macroeconomia, esses foram os principais indicadores divulgados na semana, Portela.
Esse número que saiu hoje foi bem importante para fazer preço, principalmente no juro americano, que acabou devolvendo toda a alta que ele tinha acumulado na semana. Então, todos os integrantes do Fed, né, que vieram com um tom aí mais duro, fez com que o juro, o 10 anos ali como referência, chegasse a bater quase 1,37, 1,36, e hoje fechou ali ao redor de 1,30, né, bem estável na semana. Dentro do Michigan tem umas perguntas, né, que eles fazem sobre como é que está a sua vontade de comprar casa, de comprar automóvel, como esses preços estão nas alturas, né, acho que é natural você ver uma queda aí pelo consumidor americano, né? Então acho que isso ajudou o índice a cair. A gente discutiu muito esse número hoje, tá? Até como o Tomás mencionou, só em grandes eventos, guerra, ou 11 de setembro, teve uma queda tão forte. Quando você vê o governo americano, né, o Biden, a administração ali tentando ver medidas para melhorar a cadeia produtiva, para a inflação começar a cair, e você vê a postura do Fed sendo mais duro, né, em toda declaração que eles vão dando, a gente acha que a inflação que está sendo um componente, o principal componente, tá? Porque o Covid não é a primeira vez que a gente vê voltando ali nos Estados Unidos, já teve várias ondas e a gente não teve uma queda tão forte. Então a gente acha que de fato a inflação está pegando, está todo mundo reclamando, né? Mais o americano que não sabe o que é a inflação, né? Há vários anos. E a gente acha que a reação no mercado foi de uma economia, né, caminhando para uma recessão, né? Então, tirando a Bolsa Americana, que sempre continua subindo aí, mais uma semana de alta, né, subiu 0,5% na semana. Então, quando o juro fecha, a tecnologia sobe, quando o juro abre, a economia tá forte. Então, é difícil você olhar a Bolsa Americana, que ela não se fala muito ali com toda a questão de juros, tá? A gente tem que olhar outros componentes lá que também sinalizaram aí uma queda essa semana, tá? Eu acho que outra coisa importante no mercado internacional, né, acho que para a gente fechar, além da preocupação aí com a China, né, lembrando que domingo à noite a gente vai ter os dados da economia chinesa importantes, né, que o mercado gosta de acompanhar no detalhe. E a gente tem que ver que, se esses números vierem muito fracos, se o governo chinês vai adotar alguma medida aí de estímulo, como um corte de juros, para dar uma estimulada nesse segundo semestre. Que todo aperto que eles fizeram está surgindo efeito. A gente teve mais uma semana aí de forte queda aí no minério, principalmente. Então, ela está conseguindo fazer com que algumas commodities tenham uma pressão aí vendedora, né, como a gente acompanhou. Então, vai ser importante ver esses números externos. A gente teve mais um Banco Central subindo juros, um Banco Central de emergente. Então, o México subiu aí 0,25. E teve uma surpresa, né, um pouco dúvida, né, foi 3-2 a votação, com dois votos para manutenção. O mercado estava mais na outra linha, né, achando que eles podiam dar uma indicação ali mais dura. A curva de juros no México chegou a colocar alguma probabilidade de alta de 50 na próxima reunião. E não foi essa mensagem que eles quiseram passar, tá? Mas o resumo, o internacional segue um pouco preocupado, né, com esses casos aí na Ásia, principalmente China, e hoje com esse número nos Estados Unidos, que a gente vai ter que ver se é a preocupação com a inflação ou tem algo a mais.
Bom, de Brasil a gente continuou com algum risco de ruído político, ruído fiscal. Então isso afetou bastante os preços de ativos brasileiros na semana. A gente teve o IPCA fechado do mês de julho, que veio em linha com o esperado. A gente não teve nenhuma surpresa muito significativa. A ata do Copom, depois de você ter tido um comunicado um pouco mais rock, a ata do Copom confirmou esse comunicado e a gente teve declarações do parte do presidente Roberto Campos Neto falando que vai fazer o que for necessário para ter o controle do processo inflacionário. A gente teve também divulgação de vários resultados de empresa ao longo da semana, mostrando até um crescimento saudável, principalmente da parte de varejo. Mostrando que o crescimento econômico que a gente vem observando na economia está sendo confirmado quando a gente vai olhar para a lucratividade das empresas. E aí, na semana, a gente teve divulgação do Pesquisa Mensal do Comércio, Pesquisa Mensal de Serviços e IBCBR. Todos indicam que, muito provavelmente, a economia brasileira cresceu marginalmente aí no segundo trimestre. A gente espera que o terceiro trimestre mostre dados de atividade mais fortes. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha para a lucratividade das empresas, confirma esse tom um pouco mais otimista com a atividade econômica. Acho que o grande problema do Brasil está em Brasília, está na definição de como é que vai ser feito o orçamento do ano que vem, como é que vai se desenhar o novo Bolsa Família, como é que vai se desenhar o respeito ao teto de gastos. Então, além disso, a gente tem toda a confusão política com essa questão do voto impresso, que você teve uma quantidade menor de votos do que o necessário para ser aprovada a PEC, mas de qualquer forma, mostrou uma força do presidente Bolsonaro e das pautas que ele defende. E aí tem toda a confusão entre o executivo e o judiciário aí, principalmente via TSE, que tem afetado um pouco os humores de Brasília. Então, é isso que está provocando a grande parte da volatilidade nos preços de ativos de Brasil, né, Portela?
A temperatura segue elevada, né, isso está fazendo bastante preço. Então, a gente teve a curva de juros, né, parte longa abriu aí mais 40 bips essa semana, né, com vários vértices passando de 10%, né, o vértice mais longo ali acima de o janeiro 31 ali chegou a bater quase 10,5%. Né, quando você olha a estimativa de Selic, né, para o ano que vem, né, chegou a atingir acima de 9%, e para os anos subsequentes, 10%. Acho que ajudou também, fora a crise política, teve uma live do presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, falando que ia fazer tudo que fosse necessário para ancorar as expectativas, né, e para trazer a inflação ano que vem para a meta. Tá? Então ele falou, famoso whatever it takes, né, que o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, falou para conter a crise na zona do euro ali em 2012, 2013. Né? Então foi marcante também essa semana, ajudou aí ao mercado colocar aí uma alta de 125 na próxima reunião. A gente acha que, né, que está exagerado, a gente continua com o nosso call aqui de próxima reunião sobe 100. E vamos estabilizar esse Selic ali ao redor de 8, tá? A gente ainda vai ter aí, acho que mais um ou dois números de inflação ainda ruins, né? Porque esteve a questão da geada, então a alimentação in natura voltou a subir, mas o importante vai ser acompanhar o núcleo da inflação, para ver se a gente já começa a ver algum sinal de reversão na ponta, tá? E, bom, a Bolsa sofreu aí, caiu 1,5 na semana, conseguiu segurar ali o patamar de 120 mil pontos, mas quando a gente olha por dentro, setorial, né, acho que vários papéis caíram bastante, teve um estoque muito grande essa semana, inclusive empresas que estão vindo com resultados muito positivos, só que a preocupação aí com o fiscal, preocupação aí com o futuro, né, do país, também o medo, né, de a gente ter que subir muito os juros e isso abortar o crescimento aí no ano que vem, fez com que toda essa parte que a gente está olhando de perto de reabertura, né, empresas ligadas à reabertura, sofressem bastante novamente essa semana. Então, toda melhora que a gente viu ali a partir de abril e maio, né, no mercado apostando na retomada da economia brasileira no segundo semestre com a reabertura está vindo, só que o caos político e acho que o medo de uma alta de juros mais forte tem trazido aí preocupação, né? Acho que quando você tem incerteza com toda essa discussão aí do fiscal, todo mundo, né, zera a posição e tem que ficar mais leve. A gente acho que a solução para a gente sair desse mais ruído fiscal vai ser retirar o precatório do teto dos gastos mesmo. Está tendo muita confusão em relação a isso. Muita gente chama de default técnico, esse parcelamento. Aí com isso você cria um fundo que você vai querer colocar dividendos de estatais, que quando for para o Congresso vão querer colocar o pagamento, né, social, um Bolsa Família dentro desse fundo também. Então isso traz bastante incerteza. Então, a gente acha que é melhor tirar o precatório do teto, que você tendo espaço esse ano aí de 25, 30 bi. Tirando o precatório do teto, você recalcula desde 2016, você ganha mais 18 bi ali, mais ou menos de espaço. Então você tem ali 45, 50 bi de espaço no teto. Dá para reajustar a Bolsa Família, dá para reajustar servidor no ano que vem, dá para ter mais emendas e você não muda muito a regra do jogo, né? Acho que o mercado aceita você tirar o precatório porque é dívida. E não é uma despesa que está na alçada do executivo. Ele não tem o menor controle sobre essa despesa, tá? Então acho que a gente vai ter que caminhar para essa solução para a gente estancar essa piora aí, principalmente no mercado de juros, né, que está contaminando negativamente todos os outros ativos, tá? O dólar, né, acho que o efeito da alta de juros, né, segura aqui a nossa moeda. Então ele ficou estável ao redor de 5,25 aí a semana toda. Então, para a gente ver como é importante o diferencial de juros, né? Se começa a subir os juros, você consegue ancorar a moeda. Tá? Então, agora a gente precisa só ancorar aí a questão fiscal aí para frente, para a gente ver, né, tanto a bolsa quanto a curva de juros voltando a acalmar daqui para frente. Então vamos ver se semana que vem a gente consegue avançar aí na discussão aí desse tema fiscal, que está incomodando muito o mercado, para os ativos brasileiros voltarem a melhorar. Semana que vem também vai ter uma nova tentativa aí de discussão da reforma tributária, né, que estão sempre empurrando com a barriga, sempre mudando algum ponto. A gente já esteve mais otimista aí com a votação, agora acho que tem uma incerteza grande.
É isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Até sexta-feira que vem.
Até semana que vem. Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.